DW Noticiário.
Olá e muito bom dia a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com as principais notícias que marcam esta quinta-feira, 22 de janeiro de 2015. A Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional de Angola aprovou nesta quarta-feira o orçamento do órgão para o exercício econômico de 2015, que aumenta para mais de 272 milhões de euros. De acordo com a informação oficial do Parlamento angolano, o documento foi aprovado por unanimidade pela Comissão dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos. Em 2014, o orçamento global da Assembleia Nacional foi de 261,2 milhões de euros na taxa de câmbio atual. A situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau vai ser avaliada pela segunda vez no Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas nesta sexta-feira em Genebra, na Suíça. Segundo um comunicado de imprensa das Nações Unidas, entre as questões em escrutínio estão as violações dos direitos humanos relativas ao golpe de Estado de 2012, a criação de condições estáveis para o governo e as instituições e o combate ao tráfico de drogas. Nesta quarta-feira, o porta-voz do Partido no Poder em Moçambique, Frelimo, Damião José, disse à DW África que o partido não se vai encontrar com a Renamo para abordar o tema governo de gestão. Damião José disse também que não foi agendado para os próximos dias nenhum encontro entre a Renamo e o novo governo, ao contrário do que sugeriu na terça-feira o líder do maior partido da oposição à Renamo, Afonso Dhlakama. Em negociações na Tanzânia, frações opostas do Exército Popular de Libertação do Sudão, no poder no Sudão do Sul, chegaram a um acordo de unidade depois de meses de conflito. O acordo visa a reunificação e reconciliação do partido e foi assinado pelo presidente Salva Kiir e o líder rebelde Riek Machar. O conflito no Sudão do Sul já matou mais de 10 mil pessoas e levou a 1 milhão de deslocados. O presidente do Iêmen e os rebeldes xiitas que se apoderaram do palácio presidencial chegaram nesta quarta-feira a um acordo para a saída da crise no país após vários dias de violência na capital, informou a agência de notícias Saba. Segundo o acordo, os rebeldes vão abandonar o palácio presidencial e libertar o chefe de gabinete do presidente Abd Rabu Mansur Hadi, sequestrado no sábado. Em troca, o projeto da Constituição, ao qual os rebeldes se opunham, poderá ser melhorado. Os ministros dos negócios estrangeiros de Rússia, Ucrânia, Alemanha e França acabaram a sua reunião desta quarta-feira em Berlim com um apelo conjunto ao fim das hostilidades em território ucraniano, mas sem qualquer acordo. Os quatro diplomatas, na sua declaração, apelam a todos os lados envolvidos para cessarem hostilidades e retirarem o armamento pesado para uma linha de demarcação acordada em setembro no pacto que conduziu a uma trégua em Minsk. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Samantha Power, acusou na quarta-feira o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de prosseguir um plano de ocupação da Ucrânia com as suas ações mais recentes. O ex-vice-presidente iraniano Mohammad Reza Rahimi foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por corrupção. O ex-vice do então presidente Mahmoud Ahmadinejad foi condenado a 5 anos e 3 meses de prisão e a pagar uma multa de 314 mil euros, segundo a agência de notícias IRNA. Ele terá que pagar ainda uma indenização de cerca de 890 mil euros. O governo timorense iniciou o processo de análise para a criação do futuro Banco Nacional de Desenvolvimento. Em comunicado, Agio Pereira, porta-voz oficial do governo, destaca que o executivo quer ter uma primeira análise concluída até junho. O plano anual do Ministério das Finanças para 2015 estabelece como objetivo a criação do BND até 2017. Esporte. Nos jogos desta quarta-feira do CAN 2015 em Malabo, na Guiné Equatorial, o Gabão, orientado pelo português Jorge Costa, perdeu por 1 a 0 para o Congo. Já a Guiné Equatorial empatou com o Burkina Faso em 0 a 0. Foram as notícias. Vamos agora ao nosso Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
os nossos destaques. Na RDC, manifestantes voltam às ruas para protestar contra uma alteração na lei eleitoral. Companhias aéreas de Moçambique sem data para voltar a voar para a Europa e as ameaças do grupo Boko Haram. Acompanhe. A polícia interveio na manhã desta quarta-feira no interior do campus universitário de Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, para dispersar novas manifestações. No local ouviram-se tiros, de acordo com a agência de notícias France Presse. No distrito de Ndjili, uma unidade móvel da polícia foi destruída por um grupo de jovens. A violência já causou 42 mortos na RDC, segundo uma organização de defesa dos direitos humanos congolesa. Quatro pessoas foram mortas na segunda-feira, segundo as autoridades. Os manifestantes protestam contra um projeto de lei aprovado pela Câmara Baixa do Parlamento no sábado, que permitirá ao presidente Joseph Kabila prolongar a sua permanência no poder. A alteração exige um censo nacional como condição para a realização de eleições parlamentares e presidenciais no próximo ano. Kabila está no poder há 14 anos. De acordo com a Constituição, ele não pode governar novamente depois de 2016. A oposição vê na nova lei uma tentativa de Kabila de adiar as eleições e pede abertamente a sua queda. Mas para os especialistas, a saída do presidente, como aconteceu no Burkina Faso em outubro de 2014, após massivos e violentos protestos, parece pouco provável. Dustin Derres, analista da Menity Global Advisors, uma empresa de consultoria política baseada em Frankfurt am Main, na Alemanha, acredita se tratar de diferentes cenários.
Ele diz que o presidente do Burkina Faso já governava por um tempo muito longo e era claramente um ditador. Kabila é um governante autoritário que, pelo menos, ainda quer ter uma aparência democrática. Mas no momento em que essa aparência desmorona, o risco de que a oposição permaneça nas ruas é maior. Além disso, a oposição congolesa seria fragmentada e em desacordo, diz Philippe Biyoya, politólogo da Universidade de Kinshasa.
A oposição não tem uma estratégia adequada para reunir o apoio das pessoas. O país inteiro está totalmente dependente da comunidade internacional, diz Biyoya.
A especulação de que Joseph Kabila quer se manter no poder depois de 2016 é antiga, mas há muito tempo seu governo vem sendo contestado, diz o cientista político Christoph Folger, que realiza pesquisas no Congo. Aos olhos da população, Kabila nada fez contra os problemas do país. Eles o acusam, por exemplo, de não ter impedido a ascensão do grupo rebelde M23 no início de 2012 ou de não ter melhorado a infraestrutura e a educação, diz Fogel. Na sequência da aprovação pela Câmara, nos próximos dias, também o Senado deve decidir sobre a polêmica lei eleitoral, o que pode enfurecer ainda mais os manifestantes. E é este o nosso tema de hoje. Perguntamos: como avalia a proposta do presidente da RDC de condicionar a realização de eleições ao censo nacional? Contamos com seus comentários.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em Moçambique, prevalecem incertezas quanto à retomada de voos das companhias aéreas do país para a Europa. Apesar dos esforços em curso, o Instituto Nacional de Aviação Civil não consegue provar a eficácia nos mecanismos de segurança internacional exigidos. Acompanhe a reportagem de Ernesto Saul a partir de Maputo.
Já passaram 4 anos desde que as companhias aéreas moçambicanas foram proibidas de sobrevoar o espaço aéreo europeu por incumprimento de regras internacionais de segurança. A entidade reguladora, o Instituto Nacional de Aviação Civil, procura sem sucesso inverter este cenário que dura desde 2011. O assunto parece ser tão sensível que os intervenientes preferem o silêncio, como é o caso da companhia Linhas Aéreas de Moçambique. Através da sua assessoria de imprensa, a LAM limitou-se a assegurar telefonicamente a DW África estar a cumprir com suas obrigações como empresa. Entretanto, o presidente do Conselho de Administração dos Aeroportos de Moçambique, Emmanuel Chaves, admite que a situação é desconfortável para o país, mas minimiza.
Se não podemos ir à Europa, podemos ir para outros continentes. A LAM está-se a preparar para começar a voar para outros continentes. E os europeus, como assim o querem, vão continuar a voar para nós. E por isso, o cidadão moçambicano não está impedido de ir para a Europa. Porque se fizerem isso, vão perder uma clientela muito boa, que é moçambicana. Nós temos consciência de que isto vai ter um fim. Pode não ser hoje nem amanhã, mas vai ter um fim.
Outro assunto de peso na abordagem da aviação civil moçambicana prende-se com os altos custos de passagens aéreas que contrastam com a qualidade que se exige. Como testemunha Ramon Andino, cliente da empresa.
Tem muita mudança de horário de saída.
Tem muita mudança de horário de saída e muita demora também para aterrar. Tem muita diferença. Tem um colega que tinha um voo para Vilanculos às 6 da manhã, que foi adiado para as 11:30 da manhã. Um outro colega que ia para Inhambane às 12:30 e mudaram para as 11:30 e não dão uma explicação. Também percebo que entre as pessoas que fazem as reservas e o itinerário do voo, não tem muita correspondência.
E o veterinário do voo não tem muita correspondência.
Pascoal Mucas, outro cliente, diz que apesar da LAM já estar a ensaiar voos a baixo custo para algumas províncias do país, a qualidade deixa ainda a desejar. A saída para o problema, segundo Mucas, passa por estimular a presença de companhias privadas.
O trabalho não está muito mal. Por causa das linhas aéreas de Moçambique têm prestado uns bons serviços, acho que devia haver mais uma companhia para aguentar ou para ajudar os serviços das linhas aéreas de Moçambique. E nessa altura, provavelmente, estaria virada diretamente para melhorar muito mais os serviços que está a prestar até hoje. Mas gosto.
Sobre esta matéria, a Companhia Aérea Pública, a única a operar no país, promete pronunciar-se oportunamente. Ernesto Saul, DW, Maputo.
Formas de combater o grupo radical nigeriano Boko Haram estiveram em debate esta semana no Níger. Uma ideia é enviar para o terreno uma nova força multinacional para lutar contra os extremistas. O Boko Haram disse que não está preocupado. Num vídeo publicado na internet, o grupo promete mais ataques, como nos conta Guilherme Correa da Silva.
No vídeo, um homem que diz ser o líder do Boko Haram, Abubakar Shekau, reivindica a autoria do ataque a Baga no início do ano e ameaça.
Esta foi só a ponta do iceberg. Há mais ataques a caminho.
O homem mostra no vídeo um vasto arsenal de armas alinhadas no chão e encostadas a uma parede de madeira. Armas que, alegadamente, foram retiradas de uma base militar de Baga.
Estas armas chegam para aniquilar a Nigéria, já para não falar dos camarões.
Horas antes do vídeo ser divulgado na terça-feira, governantes dos Camarões, Benin, Guiné Equatorial, Chad e Níger reuniram-se em Niamey para discutir uma estratégia conjunta para lutar contra o avanço do Boko Haram, não só no norte da Nigéria, mas também no norte dos Camarões. Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros do Níger, Mohamed Bazoum,
é preciso pôr uma força multinacional em funcionamento, com mais soldados do que o que estava planeado.
No final do ano passado, o bloco já tinha dado luz verde ao envio de uma força de quase 3 mil homens, até agora sem efeito. Por iniciativa própria, o Chad enviou 400 veículos militares e helicópteros para os Camarões para apoiar o exército do país. O que é que a Europa pode fazer? O presidente do Ghana e presidente em exercício da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, John Dramani Mahama, deu uma ideia numa entrevista exclusiva à DW África.
Precisamos de ajuda logística, equipamento e dinheiro. Não estou a ver tropas europeias a ir para o terreno. Penso que a nível regional os países podem mobilizar tropas suficientes para resolver o problema.
Já a Nigéria tem mais dificuldades em aceitar ajuda de fora, apesar do bastião do Boko Haram ser no norte do país. É o que diz o analista alemão Heinrich Bergstrasser.
Jamais alguém que esteja na liderança na Nigéria vai reconhecer que precisa de ajuda e que os países circundantes estão mais motivados e melhor equipados.
Damien Haley, também especialista em temas nigerianos, concorda que se trata, no fundo, de uma questão de orgulho. Por outro lado,
é muito difícil negociar com o governo nigeriano quando as tropas deste governo são parte do problema.
No ano passado, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Amnistia Internacional, acusou soldados nigerianos de executarem a sangue frio suspeitos de pertencerem ao Boko Haram, algo que alimentou ainda mais o conflito. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Abrimos agora os nossos microfones para a sua participação. Hoje perguntamos como avalia a proposta do presidente da RDC de condicionar a realização de eleições ao censo nacional. Madalena Sampaio tem as respostas dos nossos ouvintes.
Bom dia. Começo por uma mensagem que nos chegou de Janu Nhamandala, a partir da Beira, Moçambique. Ele escreve que é importante que haja uma rotatividade relativamente ao poder. Seria melhor que o presidente da República Democrática do Congo pudesse ceder a presidência, evitando deste modo mortes. Já passou 14 anos no poder e isso, na minha modesta opinião, já basta. Pedro Sueck escreve que esse tem sido o principal problema dos presidentes africanos. Quando estão no poder, já não querem sair. Assim, os problemas, em particular na RDC e em geral em África, sucedem-se. Ao invés de darem passos em frente, dão atrás. Sigam o grande exemplo de Nelson Mandela. Sou a favor das manifestações porque é o único meio que o povo tem para ser ouvido. O voto não, porque há sempre fraudes nas eleições. Avestino Augusto Fundei, a partir de Catandica, em Moçambique, escreve: penso que o presidente Joseph Kabila está a portar-se como o ditador zimbabueano Robert Mugabe. O presidente da RDC deve deixar espaço para outros que têm capacidade de trazer a paz ao país. Nando Mangana escreve simplesmente que a África é terra de escravatura e ditadura e António Almeida Watson considera que esse é o maior problema dos líderes africanos. Têm sempre o desejo de permanecer no poder como se fosse uma propriedade ou herança deixada pelos seus avós, deixando assim o povo frustrado. António de Nascimento Novunga acha que a África tem problemas sérios em questões de sucessão presidencial. Acho que são daqueles que só saem por golpes de Estado ou exilados ou assassinados. É lamentável, comenta este ouvinte. Agostinho Neves Capenda diz que África, a caminhar assim, não tem futuro. E Cristóvão Lourenço diz que em África isto está a tornar-se um hábito. Um presidente fica no poder a vida toda e os outros não têm oportunidades. Eu não vejo com bons olhos esta decisão. Lafo Balde da Guiné-Bissau também nos enviou uma SMS. Ele considera que as manifestações vão continuar até que Kabila recua na sua posição. Foi isso que aconteceu com Compaoré, lembras-te ouvinte? São ambiciosos os ditadores, mas o povo jamais aceitará esta lei para a permanência no cargo. Este ouvinte lembra também que a seleção de Cabo Verde joga hoje a segunda jornada do CAN 2015. A lusofonia está em alta. Viva Cabo Verde, que vença o jogo. Recebemos também uma SMS de Kalimi Kondea, que ele diz que é triste, é lamentável, mas é o dia dos líderes africanos. Kabila tem um grande mestre, José Eduardo dos Santos, que há dias visitou Kinshasa. Ainda querem recuar a África até à época do feudalismo. Cris.
Obrigada, Madalena Sampaio, e a todos os que participaram.
DW, quinta-feira.
E você ouviu nesta emissão na RDC, manifestantes voltam às ruas para protestar contra uma alteração na lei eleitoral que pode permitir que o presidente Joseph Kabila permaneça por mais tempo no poder. Companhias aéreas de Moçambique sem data para voltar a voar para a Europa. Grupo radical nigeriano Boko Haram ameaça com novos ataques, enquanto se discute o envio de uma nova força multinacional para lutar contra os extremistas. Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional de Angola aprova orçamento do órgão para 2015, que aumenta para mais de 272 milhões de euros. Situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau será avaliada pela segunda vez, no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas na sexta-feira. A todos, uma ótima quinta-feira.